Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu artigo Cultores da Desgraça. O mundo se depara constantemente com fatos que se nos parecem com anomalias. São acontecimentos que nos dão a impressão de que as coisas saíram do lugar. Podem ser abalos econômicos, desastres naturais, convulsões sociais ou conflitos militares. Sempre há isso, sempre há situações que acontecem que nós dizemos, essa situação, ela saiu da normalidade. Apesar de nós sabermos que a vida não é tão normal assim, há fatos que nós identificamos que são acontecimentos que saem daquilo que nós esperamos. Isso é normal. Nos deparamos constantemente com esse tipo de situação. Tais fatos, apesar de não serem totalmente inesperados, quando acontecem, parecem, para alguns, como sinais de uma nova era. Olha isso. Essas pessoas enxergam nesses acontecimentos um prenúncio da decomposição da sociedade como a vivenciamos. Seriam esses acontecimentos como dores de parto de um novo tempo. Olha isso. Acontecem esses fatos, né? Apesar de nós não esperarmos que tudo seja tudo sempre lindo e maravilhoso e que tudo ocorra sempre da maneira mais tranquila, nós sabemos que vão acontecer alguns fatos que saem do normal. E esses fatos acontecem. E quando eles acontecem, há pessoas que surgem já prenunciando que tais fatos são sinais de que tudo vai mudar. Eles já vêm com a ideia de que tais fatos representam a destruição, o fim, a mudança, a transformação. Nós vamos ver isso o tempo todo. Isso sempre existiu. Desde o começo dos tempos, existiram homens que surgem prenunciando o fim. O fim não precisa ser a destruição que transforma tudo no caos, mas às vezes o fim que denuncia uma mudança radical. Isso sempre existiu. Existiram os profetas legítimos, aqueles que realmente identificaram coisas verdadeiras, mas talvez se nós rastrearmos todos, se pudéssemos, né, rastrear todos aqueles que prenunciaram o fim dos tempos, nós vamos ver que os profetas verdadeiros e reais são minoria. Uma minoria bem pequena. A grande maioria está aí apenas enxergando em qualquer sinal, em qualquer situação, em qualquer movimentação diferente na sociedade e no mundo, como se fosse o fim de tudo. Essas pessoas são como profetas do Apocalipse, captando presságios de catástrofes e sintomas de calamidades para vaticinar o flagelo. E aí esperam com isso gerar uma expectativa pelo pior. Em consequência, medo. Então há essas pessoas que parecem que ficam atentos a qualquer situação, a qualquer acontecimento diferente, e já logo vaticinam que aquilo ali é sinal dos tempos, é sinal de mudanças, é sinal da destruição. E aí, qual é a expectativa dessas pessoas? É que quem ouve esses vaticínios comece a esperar pelo pior e, em consequência, fique com medo. No final das contas, a gente percebe que esses profetas da desgraça aí, o que eles querem é causar medo. Por diversos motivos. Por diversos motivos. Existem diversos interesses nessa causação do medo nas pessoas. Há aqueles que simplesmente lucram com isso, ganham com isso. Pessoas que geram o medo, geram a expectativa do pior, geram o medo e depois ainda oferecem a solução para lidar com o medo. Né? Então tem isso. A gente vê direto isso. Mas existe um tipo especial de cultor da desgraça, que é o revolucionário. Sua pregação afirma que a sociedade atual tem seus dias contados e é preciso que ela seja destruída para que uma outra sociedade surja em seu lugar. Então, a qualquer sinal de perturbação, ele se excita com a possibilidade do fim, que pode ser do capitalismo, da sociedade burguesa ou da civilização ocidental. Então, nós devemos ficar atentos sempre que existe um tipo desses profetas que ele tem já na ideologia dele, na base teórica dele, o fim da sociedade como nós a conhecemos. Ele já espera o fim do capitalismo, ele já espera o fim da sociedade burguesa, ele já espera a transformação da civilização ocidental, ele já espera isso. Ele quer e espera isso. E a sua ideologia, a sua teoria promove isso. Mais ainda, ela diz com todas as letras que isso vai acontecer de qualquer maneira, que isso está determinado pelas leis sociais. Então, imagine essa pessoa. Imagine-se pensando dessa maneira. Imagine-se sonhando com o fim da sociedade como você a conhece. Bom, se você espera que a sociedade que você, como você a conhece, acabe, seja destruída, seja substituída, o que vai acontecer? A qualquer sinal, qualquer movimento que dê aí uma pequena ideia que seja de que as coisas estão caminhando para isso, você ficaria totalmente empolgado, excitado com essa situação. E é exatamente isso que eu vejo. É exatamente isso que eu vejo. Por exemplo, você vê, a gente sabe que boa parte dos opinadores de mídia, jornalistas, políticos e tudo isso, eles estão impregnados de uma filosofia progressista, de uma ideologia progressista. Eles também esperam, de alguma maneira, o fim da sociedade como existe hoje. Então, quando acontece alguma coisa, eles ficam em polvorosa. Por exemplo, se nós voltarmos lá na crise da bolha imobiliária, se você olhar a forma como os opinadores econômicos, os jornalistas falavam, você percebia uma certa excitação. Você percebia que eles estavam ali assim, quase que comemorando aquilo que na cabeça deles finalmente estava acontecendo, que era o fim do capitalismo. O fim do capitalismo, pelo menos como eles conhecem, como nós conhecemos. Isso você vai ver em todas as situações. Basta acontecer uma catástrofe climática, por exemplo, da natureza. Ah, as coisas vão mudar. Tudo vai mudar. O mundo vai mudar. Ah, aconteceu uma guerra. Tudo vai mudar. O mundo vai mudar. E é interessante, se você for ver, o que sempre tem de mudar é exatamente o sistema como ele é hoje. Né? Ah, o problema climático. Então nós temos que mudar a forma como nós fazemos os nossos negócios hoje em dia. Quando teve o problema sanitário, de doença, e que as pessoas tiveram que ficar em casa, aquela coisa toda, também a retórica era a mesma. Ah, nós temos que mudar a forma como nós nos conectamos, como que é o nosso sistema hoje. Tem uma guerra? É a mesma coisa. Então veja, no final das contas, sempre gira em torno do mesmo tema. Seja o que acontecer, que saia um pouquinho do normal, ou bastante, às vezes sai bastante do normal, a ideia é, isso vai fazer com que a sociedade como nós a conhecemos mude, seja transformada, se não destruída e substituída por uma outra sociedade. No entanto, todas as sociedades são compostas por interesses diversos, objetivos diferentes e visões de mundo antagônicas. Por esse motivo, os planos, os projetos, as configurações e os acertos existentes nelas são sempre frágeis e temporários. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. O mundo, a sociedade, ela é um sistema que, ao mesmo tempo, ela tem uma certa estabilidade, mas se nós olharmos um pouquinho mais a fundo, com lentes um pouquinho mais profundas, nós vamos ver que todos esses planos e projetos e acertos e configurações que existem na sociedade são frágeis. São frágeis porque eles refletem conflitos, refletem interesses diversos, e as coisas podem mudar de uma hora para outra, né? Você está ali com um sistema um pouco mais voltado, vai mais voltado para o Estado, a favor do Estado, de repente muda contra o Estado, mais a favor do empresário, contra o empresário, mais à direita, mais à esquerda. Essas mudanças e sutilezas que acontecem na sociedade faz parte da própria natureza social. O que nós não podemos esperar é que, numa sociedade baseada no conflito, nos interesses diversos, na disputa de poder, que é isso que é a verdade, nós não podemos esperar que tudo seja normal e tudo sempre corra na mais perfeita paz. Sendo assim, é da natureza de qualquer sociedade que haja conflitos. Seria estranho, inclusive, que tudo permanecesse sempre em paz e sem perturbações. Por isso, ocorrer crises é algo bastante esperado. Simples. Crise faz parte do processo. Ocorrerem crises faz parte do próprio sistema, da própria configuração do sistema. Seria muito esquisito se não houvesse crises. Por quê? Todo o sistema é tão cheio de sutilezas, tão cheio de detalhes. Qualquer mudança no sistema, você tem, vai, eu estou falando de sistema, pode ser o sistema econômico, o próprio sistema social, como a sociedade e a civilização está configurada. Ela é tão cheia, esses sistemas são tão cheios de detalhes, tantas coisas que se conectam e pequenos movimentos que se conectam até formar o todo, que qualquer mudança em qualquer pedaço pode causar efeitos cascata, assim, que vão alterar tudo. Então, conflitos que haja em pequenas situações, interesses divergentes, ou até pode até acarretar grandes situações, tudo isso é mais do que esperado. Seria estranho se não ocorresse. Mas para você entender isso, você tem que ter noção da complexidade da sociedade. A sociedade é complexa e por isso que as coisas são assim. Por isso, o problema não é a crise, nem a ênfase que esses pregadores dão a ela. Não é esse o problema. O problema é o vaticínio da assolação que a acompanha. O que prejudica a vida das pessoas é a retórica da destruição que esses profetas do fim disseminam, criando uma expectativa pelo pior. Entende? Aqui não é Poliana, entendeu? Aquela coisa de, ai, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que existem crises, existem problemas, alguns problemas mais sérios, outros menos sérios, alguns problemas falsos que são só narrativa, muitos deles, inclusive. Mas a questão não é essa. Claro que há crises, claro que há problemas, e alguns problemas são sérios. A grande questão é que essas pessoas, elas se aproveitam das crises para propagar a destruição, para preparar as pessoas para a destruição, para fazer com que as pessoas esperem o pior e assimilem em suas almas, em seus espíritos, essa expectativa pelo pior. Por isso que a gente está sempre em crise. É a retórica da crise, meus amigos. É a retórica da crise. Eu, com 50 anos de idade, nunca passou um período da minha vida que eu não lembro, que digam assim, ah, nós não estamos em crise, está tudo bem. Não, sempre foi crise. Crise todos os dias, todos os anos, em todas as épocas. Nós estamos sempre em crise. Vocês conseguem reparar isso? Ou sou apenas eu que reparo isso? Ou será que vocês conseguem me dizer que em alguma época, não, essa época eu lembro muito bem, estava todo mundo feliz, pulando nos jardins, pela alegria de tudo estar em paz e sem crise alguma. Eu nunca vi isso. E é exatamente essa retórica da crise que é alimentada. A gente vê a nossa vida, principalmente a nossa vida social, como uma vida em crise, em constante crise. Quando, na verdade, não é crise. É a natureza das coisas que são complexas. É da natureza das coisas o conflito constante. Nós vivemos em conflito. Mesmo quando a paz é apenas o conflito, né, colocado em suspenso. Mas o conflito está ali, subjacente, esperando ser acordado de novo. Então, o que essas pessoas fazem é isso, é ficar o tempo todo disseminando a destruição. E esse é o problema. Apontar a crise, falar, realmente é uma crise, realmente é um problema. Apontar os problemas é normal. E, de certa maneira, talvez até saudável, né? Muitas vezes. Muitas vezes, até saudável apontar as crises. Agora, ficar o tempo todo dizendo que por causa das crises tudo vai acabar, tudo vai mudar, a coisa vai ser a coisa vai ser transformada totalmente por causa dessas crises. Essa é a retórica perigosa, tá? Essa é a retórica que faz mal. No entanto, o que muita gente não vê é que muitos desses prognosticadores agorentos ganham com suas previsões. Apesar de não se arriscarem com elas e não serem cobrados, mesmo quando seus prognósticos não se concretizam, eles obtêm vantagens com tudo isso. E é isso que nós temos de prestar atenção o tempo todo. Há muita gente que ganha com a retórica da crise. Há muita gente que ganha cultuando a desgraça. Existem aqueles que, por ideologia, então, promover a desgraça ajuda a promover a sua ideologia, então eles estão ganhando com isso, colocando na alma das pessoas o medo e a expectativa da mudança. Mas também, prestem atenção nisso, há aqueles que não é por ideologia, mas é porque eles realmente ganham até financeiramente com isso. Ganham propagando a desgraça, propagando medo. Porque eles se passam por profetas e as pessoas tendem a respeitar os profetas. Só que são profetas, normalmente profetas do dia seguinte, porque são comentadores de fatos que já aconteceram e óbvios, ou então eles fazem ali as suas previsões e nada acontece, né? Porque se todas as previsões de que o mundo ia acabar, de que a sociedade ia mudar, se todas elas tivessem realmente acontecido, imagina onde estaríamos, né? Depois de todo esse tempo. Mas eles ficam promovendo isso, né? Promovendo ali, não se responsabilizam pelo que eles falam, não colocam a sua pele em risco, em jogo, como diz o Taleb, né? Porque assim, eles fazem a previsão, não acontece e não são responsabilizados por isso. Eu lembro das escrituras, né, que aconselham a julgar o profeta segundo o acontecimento daquilo que foi profetizado. Ou seja, se profetizou e não aconteceu, coloque esse profeta como suspeito, né? Mas aqui não. As pessoas profetizam o fim de tudo, profetizam que vai mudar tudo, profetizam que vai acontecer isso aqui. Não acontece nada do que eles profetizam. Não são responsabilizados por isso. Ou seja, a melhor profissão do mundo, né? E pior, ainda ganham com isso, capitalizam com isso. Tornam-se homens respeitados. Homens respeitados. Ah, aquele é o analista político, é o analista econômico, O cara não acertou uma, só falou o óbvio, né? Depois que acontece. Mas não acertou nenhuma previsão, ainda assim são respeitados por serem homens que conseguem ver além do nosso tempo. A verdade é que seguir cultores da destruição não é inteligente. Afinal, enquanto sofremos com a expectativa da desgraça, eles se fartam com ela. E é o que eu mais vejo hoje em dia. As pessoas ganhando muito com a desgraça alheia, com o medo alheio, com a expectativa que as pessoas têm do pior. Porque, veja, uma previsão do pior é a melhor coisa do mundo para que prever. Você prevê o pior, e depois que não aconteceu o pior, você fala, não, é que as coisas mudaram, ah, que bom, demos sorte, né? Graças a Deus, a minha previsão não se concretizou. Não se concretizou, não, você errou, mas certamente você ganhou bastante com esse erro. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Peraí. A Lu comenta aqui. O Brasil é o país de um futuro que nunca chega. É uma crise seguida de outra. O problema é que deixa as pessoas sem perspectiva e acomodadas. Tipo o pessoal que vende cursos para enfrentar a crise. Ou os caçadores de vídeo no YouTube com a desgraça do dia. Bom, esses aí são talvez os principais, né? E você falou uma coisa certa, é um futuro que nunca chega, que nunca acontece, uma crise seguida da outra, mas que crise? Será que realmente nós vivemos a crise? Ou será que nós vivemos a retórica da crise? E o que acontece simplesmente com o Brasil é o que acontece normalmente com qualquer país, com as dificuldades do Brasil, entende? Porque a crise é aquilo que deveria ser, aquilo que sai do normal, aquilo que sai do esperado. E na verdade no Brasil, tudo isso é esperado. Nós somos uma crise. O problema é que essa visão de que tudo vai ser destruído faz com que as pessoas, depois do período de excitação, caiam no desespero, na frustração. E no fim elas vão acabar se acomodando. É mais ou menos isso aí mesmo. Então você está certa, Lu. Exatamente isso. Professor, o Fábio. Professor, isso seria tal mentalidade revolucionária? Sim, a mentalidade revolucionária é exatamente isso. Ela é uma mentalidade que vive sempre na expectativa da transformação da sociedade, da mudança da sociedade, geralmente por meio de uma revolução. E a revolução, Lenin falava, né, que não há revolução sem uma grande crise, não há uma transformação social sem uma grande crise. Então, eles vivem nessa expectativa, sim. Essa não é parte da mentalidade revolucionária, é a essência da mentalidade revolucionária. Esperar que aconteça uma grande crise, ou grandes crises, e que essas crises sejam o fator que vai ajudar a mudar a sociedade. O Ricardo, a não responsabilização dos especialistas, falantes, é o que o Rasta chama de bigodagem. quem fala dessa responsabilização é exatamente o Taleb, o Dobelli também fala sobre isso. Né? É muito fácil você fazer prognósticos. Prognósticos que você não se responsabiliza por eles. É uma moleza, né? Lu, o paraíso na Terra prometido pelos revolucionários acaba sendo um gerador das crises. A solução é entrar em algum lugar no futuro. Esse paraíso dos revolucionários, ele é uma mentira, né? É só para justificar a crise, justificar a revolução. Na verdade, é uma coisa que está tão distante, tão fora da realidade, que no final das contas, você vai acabar apenas na revolução. Você vai fazer a revolução, vai ter que ficar nela, porque é algo muito distante, né? Não tem como você esperar que a solução venha por meio daquilo que eles estão propondo. Então não dá para seguir aquilo que eles falam. O Ricardo pergunta se é a dialética negativa. É a dialética negativa. Porque também é um caminho muito fácil, né? Você, a dialética negativa dá ênfase ao conflito, ao resultado do conflito, mas a geração daquilo que acontece depois do conflito, isso é meio que esquecido, né? Porque pelo progressismo, o conflito dialético tem que gerar algo bom, algo bom. Só que, como em determinado momento eles perceberam que esse algo bom não aparecia, então eles ficaram com a retórica apenas do conflito. Por isso que a mentalidade revolucionária é muito conflitiva, cultua tanto a disputa, né? Porque eles entendem que só assim as coisas acontecem.